Esse podcast é apresentado por oliberal.com.
Olá, gente, estamos chegando com mais um podcast nesta quinta-feira, né? Dia bom, dia de TBT no Instagram, para quem tem Instagram aí, para lembrar de fatos e coisas legais na sua vida, né? E como a gente faz toda semana, a gente traz um convidado para bater um papo com a gente. E a gente procura, né, ser bem caprichoso nesse convidado para atrair a sua atenção. E a gente teve o prazer e o prestígio, acima de tudo, porque trazer um jogador de futebol para um papo no nosso estúdio não é fácil, né? O cara treina pra caramba de manhã, de tarde, aí tem que fazer uma boa refeição. O sono é um reabilitador muito interessante para jogador de futebol, principalmente início de temporada. Mas hoje o meu convidado é... Como é que é seu nome?
Nicolas.
Nicolas. Nicolas. Como é esse Nicolas, a galera... Alguém já meteu o Nicolas, não?
Não.
Mete o Nicolas fácil mesmo.
É Nicolau, às vezes, o pessoal brinca no vestiário e coisa.
Tu é da onde, Nicolas?
Meu avô tinha esse nome também.
Ah, teu avô era Nicolas. É, mas Nicolau. Tu tem neto no nome? Ah, Nicolau.
É,
Nicolau.
Ok. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Natural de Alegria, uma cidade muito pequena lá, interior do estado.
Quanto tempo você andou em casa?
5 mil habitantes. Eu tava lá no final do ano, né? Mas o ano passado eu fiquei o ano inteiro sem ir pra casa. Meus pais costumam vir bastante, meus familiares.
Aqui em Belém, no caso.
Em Belém.
Quando você tava lá no Rio Grande do Sul, no final do ano, você já tinha renovado?
Já. Ah, saí daqui com o contrato renovado.
Então, a galera não tava na agonia aqui, você tranquilo lá, né?
Tudo certo. Tava tudo certo. Eu também tava tranquilo, consegui aproveitar minhas férias da melhor maneira possível, né? Então... Porque teve uns 2 anos anteriores e eu fui para casa sem um destino ainda e sem resolver minha situação. Isso acaba tirando um pouco a concentração da gente nas férias, né? Tu não consegue se concentrar no trabalho realmente. Então eu consegui resolver isso aí antes de eu ir para casa. Aí cheguei em casa para curtir realmente minhas férias com a minha
família. Bem gaúcho, começaste na base de Inter ou Grêmio, não?
Passei um curtíssimo período internacional. Depois estive no Juventude. Juventude, eu fiquei mais de um ano.
Aquela bela cidade de Caxias do Sul, né?
Maravilhosa. Bom,
uma
maravilhosa,
massa maravilhosa.
Espetacular para mim.
Mulheres bonitas.
Uma das melhores cidades que eu já morei. E daí eu peguei. Fui para fora do país, né? Terminei de fazer minha base, onde foi minha transição de base para o profissional, foi fora.
No Juventude, no caso.
Não deu, saí de Juventude, fui para Áustria, né?
Com quantos anos?
Tinha 18 anos. Aí onde foi a minha transição de júnior, né? Para.
Agora, Áustria, por quê, cara?
Na época eu fui pra lá com meus empresários, né? Fui pro Áustria, Viena.
Os teus empresários daquela época são os mesmos até hoje?
Não. Hoje eu trabalho sozinho. Eventualmente aparece alguém na minha vida pra tentar me encaixar em algum lugar. Mas hoje vínculo mesmo eu não tenho com ninguém, né? E daí eu fui pra lá, fiquei mais um ano lá. Terminei de... Fiz ao final da minha base lá, uma transição de profissional, onde eu voltei para o Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a jogar gauchão, fui para Santa Catarina, joguei estadual em Santa Catarina também. Aí comecei a rodar. Aí é uma
passou no Criciúma, né?
Criciúma, 2 vezes o Criciúma, né? Chapecoense também.
Você foi treinado por Mazola Júnior, né? Que acabaram de chegar no futebol paraense.
Fui no Criciúma.
Me falou muito bem de ti, viu? Quando eu te vi entrevistando na sua chegada a Belém. Mas isso vai ser um tema daqui a pouquinho para a gente conversar. Que ontem os meus colegas jornalistas pipocaram quando você foi lá na entrevista coletiva. Uma pauta excelente para te perguntar e os caras não perguntaram. Diga, meu Deus, vou trazer esse homem para perguntar. Depois eu pergunto. Ô Nicolas, bora logo pro 2019 para 2020, pra gente não ir buscar lá atrás. Antes disso, pai, mãe, irmãos?
Pai, irmão, somos uma família de 6.
Pai artilheiro, hein?
Pai artilheiro, acho que não tinha TV naquela época, né?
Por falar em artilheiro na base, você era 9, você era extremo, você era meia, o que você era?
Naquela época a gente jogava com dois atacantes, né? Então muitas vezes não tinha essa posição de extrema. Jogava, quando um caía pro lado, outro jogava por dentro, quando o outro caía jogava por dentro, o outro caía pelo outro lado. Então, era meio que relativo.
Mas era atacante.
Era atacante e fazia essas duas funções. Sempre fui de fazer essas duas funções.
Tá, então vamos lá. 6 irmãos, todos vivos.
Todos vivos.
Morando lá na terrinha.
2 deles morando em Porto Alegre. A minha irmã morando perto da minha cidade, em Chapeta.
Casou já?
Casou.
Cunhada, gente boa.
Filho, gente boa. Gosto de futebol também.
Manda pra eles essa gravação depois. Tá?
mano. Aí, meus pais, em alegria ainda até
Quem
hoje.
Quem jogou bola na família?
Pai e irmão.
Teu pai era bom de bola?
Na verdade, dos seis, o único que não joga bola é um dos meus irmãos, né? Que mora em Porto Alegre. Os outros todos gostam de jogar futebol. Minha mãe jogou muito tempo futebol. Minha irmã jogou muito tempo. Meu irmão jogou profissional.
Tua irmã jogou futebol também?
Minha irmã também.
Caramba, cara.
E é boa de bola.
Ou seja, deve ser a craque da família.
É boa de bola, viu?
É tudo perna de pau.
Agora, o meu pai...
Tu é mais velho?
Não, mais velho eu sou o mais novo, né?
Ah, você é o caçula da família. Com quantos anos, Nicolas?
Eu tô com 30 hoje.
30, né? Uma idade que você precisa ganhar dinheiro, hein? Né? Porque a gente vem batalhando. Dizem que a vida começa aos 40.
A gente trabalha pra isso, né?
É, agora é o momento. E tá ganhando. Salário de 200 mil mês no Paysandu pra renovar, aquela coisa toda.
Paysandu não tá na série.
Ô, Nicolás, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Aí veio o desafio de... Você tava onde pra vir pra cá?
Criciúma.
Tá. Aí ligaram lá e disseram, Paysandu Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro.
Cara, titubeei muito, fiquei muito...
Você veio no Paraense já?
Paraense, início de 2019, né?
Que é o mais difícil para se contratar
aqui, né?
Várias
vezes e não vir, entendeu? Não vou te mentir isso aí. Me assustava muito, pedia indicações de amigos meus, era muito...
Mas tinha outra opção?
Tinha outras opções. Tinha o interior de São Paulo, entendeu? Tinha o Rio Grande do Sul. O meu mercado no Rio Grande do Sul é muito forte. Mas eu sentia que eu precisava, que era o momento de eu sair de lá, né? Inclusive, tinha clubes me oferecendo, tipo, vamos ser direto, mais do que eu viria recebendo no Paysandu, né? Mas eu sentia que eu precisava sair de lá, entendeu? E eu pedi informação, era informações meio que 50-50% de bom e de ruim, né? Então eu não conseguia ter uma definição exata que eu deveria vir pra cá. No final das contas, acertei.
De onde vem a indicação? Os caras te viram jogar mesmo e tal? Não.
Pra cá?
É.
Quem me contratou, de fato, foi o Felipe Albuquerque, né? Ele que me trouxe.
Você já conhecia?
Eles tinham tentado me levar pro Vila Nova. 2018, antes de vir pra cá, não deu certo, né? E depois eu vim pra cá em 2019, né? Eles tinham saído do Vila Nova, conseguiram me trazer pra cá. Foi o único contato que eu tive juntamente com o meu empresário. Na época, aquele que eu te falei que às vezes aparece um ou outro tentando fazer um negócio, foi isso que aconteceu, né? Acabei vindo pra cá. E quando eu cheguei aqui, rapaz, nossa, eu pensei, não quero ficar. Entendeu? Me assustei.
Sério?
Bastante, me assustei bastante.
Com o quê? Não tem jacaré na rua?
Não, é muito pelo contrário, muito quente. É muito quente aqui, é absurdo. Esse início de ano tá fora da normalidade. Não é normal isso que tá acontecendo esse início de ano. Então, chove sempre, mas não é tão agradável.
Intenso, né?
Tá bem agradável. Quando eu cheguei aqui, eu passava mal nos treinos. Primeira semana nós ficamos... concentrado, direto, eu passava mal toda manhã, dor de cabeça.
Não quero ficar. E a estrutura do clube que você encontrou, dava pra trabalhar legal?
Oi?
A estrutura do clube que você encontrou?
Não, tranquilo, me surpreendeu muito positivamente, entendeu? Eu já tinha ouvido falar bem, mas quando eu me deparei, realmente surpreendeu positivamente. Aí passaram-se os dias.
Contrato de um ano logo?
Um ano logo, e eu mesmo assim querendo, não convicto que eu tava no lugar certo. Agora, quando eu subi pro primeiro jogo, na Curuzu, 15 mil pessoas, estreia, eu falei, na hora, é aqui que eu vou ficar.
Isso é porque, querendo ou não, em alguns times do interior do sul...
Não joga.
A galera joga pro concreto na arquibancada, né, cara?
Pessoas.
É diferente.
Pra tu botar 15 mil pessoas...
Como tem jogador também que vem na tua situação, bom de bola, tudo, joga pro concreto da arquibancada, chega aqui, vê essa galera gritar, vê 7 páginas de jornal por dia, dá uma tremedeira, o cara não chuta a bola não, né, mano?
Eu me sinto muito à vontade, entendeu?
É perfil, né?
É, eu me sinto muito, eu me motivo jogando assim. E quando eu subi... chovendo, 15 mil pessoas, eu falei, que isso, gente? Que é isso aqui, cara?
Aí o teu ano do ano passado, tu pegas a primeira aparição fortíssima quando o Paysandu não tem aquela noite terrível de chuva lá em Tucuruí e tira de vocês a condição de título, sendo a equipe melhor posicionada na competição até ali. Todo mundo acreditava que o Paysandu levaria aquele Paraense. Não ganhou, Nicolas, e aí veio aquela primeira pressão, né?
Não é desculpa, não é nada, nosso time era o melhor time do campeonato. Falo, é óbvio que os números diziam isso, né? E aconteceu, pra mim foi uma catástrofe, entendeu? Um aborto do futebol. Mas futebol a gente tá propenso a isso aí, entendeu? A gente tá ali dentro, cada jogo tem sua história, E eles tiveram o mérito de saber jogar naquelas condições, se aproveitaram, justo, né? Fizeram placar elástico de 3-1, onde nós erramos muito e não podia ter se errado tanto da maneira que foi. E em casa a gente não conseguiu reverter. Não fomos competentes o suficiente para reverter em casa, acabamos sendo eliminados e ali foi a primeira decepção nossa do ano, né?
Se a gente está falando de pressão no Paraense, que é um campeonato estadual, não que não tenha valor, porque aqui em Belém tem uma tradição muito grande, e o Jorge Jesus deu uma entrevista essa semana dizendo que os estaduais não podem acabar, que ele é importante para uma base, para a economia, para o emprego de todo mundo. É. Aí vem a Série C, e aí eu vou atropelar a Série C logo toda e vou lá pro final, você começa a fazer gol. Engraçado, eu até peguei no teu pé aqui ano passado, você veio aqui, mais uma vez, obrigado pelo prestígio que você nos dá sempre. Apesar de você fazer gol na hora errada, que é brincadeira também, né? Mas vamos pular essa parte. Mas... porra, tu era o cara que chegava na cara do gol, metia no alambrado e bola não. Difícil, tu metia no V. Aí eu dizia, pô, esse cara tá com o relógio meio trocado aí. Só que depois não. Depois a coisa foi qualificando. E a galera te chama de 9, cara, camisa 9. Eu não te vejo parado na frente da área, Nicolas. Eu te vejo vir buscar. Tu tens um bom passe, tu tem um giro bom. O treinador até disse agora que você não tem medo de ficar de costa pra zagueiro. 9, você não tem a cara do 9, mas você lá dentro resolve, cara. Você tem uma bola aérea forte.
Eu vou te falar um negócio, é difícil a gente se avaliar às vezes, né? Às vezes tu acaba
usando... Mas você tá passando da bola ultimamente, você tá diferentão. Você
usando
tá...
as palavras erradas, né? Mas eu vou procurar ser bem direto. Eu me considero um jogador versátil ali na frente, eu jogo em todas as funções.
Eu também considero.
Entendeu? Tanto de 9, como de extrema, quanto... da direita como da esquerda.
Não permite, o que não permite é a gente te ver pela extrema metendo uma velocidade, chegando no fundo, alguma coisa parecida.
Características,
né?
Diferentes, é, diferente. Eu faço, mas com as minhas características, diferente de uma característica do Vinícius, por exemplo, que é um jogador velocista, que vai ter mais mobilidade. Eu sou um jogador de mobilidade, mas não sou um jogador veloz. Sim. É diferente. É por isso que muitos me veem
mas
como 9.
Mas tem força. Por causa já o Vinícius força. Não.
O Vinícius já na minha situação de 9, ele não vai conseguir sustentar dois zagueiros pressionando ele no tempo
todo. Pegar a porrada do Mimica e do Neguete em 90
ele
minutos.
Ele precisa jogar de frente, é, entendeu? Verdade. Então eu me considero um jogador versátil e um 9 moderno.
Tá, só dizer. Voltando lá. Aí, pô, que decepção. Roubaram o Paysandu contra o Náutico. Saltaram. Cara, aquilo ali na tua carreira eu acho que ficou um marco, né?
O dia mais triste da minha vida. Profissionalmente, né? Vamos destacar bem.
E qual foi o dia mais triste da tua vida, pessoalmente?
Não, graças a Deus.
Graças
não
a Deus,
graças a Deus. Não tive, entendeu?
Então, o meu foi quando eu perdi meu pai.
É, então por isso que eu falo. Profissionalmente foi o dia mais. E eu ainda não tive um dia triste na minha vida, graças a Deus, né? Então, mas assim, ó. Semana sem dormir direito. Até hoje eu penso no jogo. Por quê? Não era um jogo apenas, cara. Era algo. Que ia ficar gravado.
Foi a melhor partida do Paysandu no ano, cara.
Tinha mais de 20 mil pessoas nos aflitos, e nós estávamos jogando, parecíamos que estávamos jogando em casa.
O que foi isso, o vestiário? Foi?
Depois?
Não, foi o vestiário, isso? Chegou ali no estádio, fechou a casinha, vamos lá, gente.
Não, quando chegou no estádio, nós já vimos uma atmosfera, né? Já vimos a atmosfera totalmente diferente do que a gente estava vendo. Uma torcida contra, a gente só tava pegando torcida a favor, né? Nossa torcida sempre, ela acompanhou nós do início da Série C até o final. E Mangueirão lotado, Cruzul lotada. Foi a primeira torcida adversa que nós pegamos, né? E nós chegamos, tratamos aquilo lá com a maior naturalidade do mundo, assim, tava todo mundo se sentindo muito bem. O jogo rolando e nós tocando e jogando.
Isso me ia perder gol de novo de cara pro goleiro, né?
Não, mas ter tirado do goleiro. Bem, vamos lá. Se eu faço aquele gol driblando o goleiro, simples, né? Um gol simples. Eu não ia fazer o gol de letra.
Ah, tá de sacanagem. Vai te catar, como diz o outro aí.
Entendeu? Ô, Nicolás. Todo o curso da história.
Aí vem aquela fatídica Copa Verde, você perde pênalti, inclusive, também. Pô, mas você tá me lembrando de lance ruim? Não, pelo contrário, você fez aí quantos gols na temporada ano passado?
12.
É que, cara, eu fiquei frustrado. Eu não sou torcedor do Paysandu, mas eu fiquei frustrado porque eu tenho um amigo presidente, um amigo vice-presidente. Um amigo roupeiro, que é o Cristóvão, que foi meu roupeiro.
Desses três que tu falaste aí, Os três merecem demais.
Merece, né?
Merece muita coisa. Os caras trabalham muito.
O Ricardo, o presidente, só presta pra ganhar repá mesmo, porque não tá ganhando título nenhum. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui, cara. Cara, fantástico. Ricardo, quem conhece, cara teimoso, chato às vezes, mas eu tenho um prazer de ser amigo dele muito grande. Mas aí veio a Copa Verde, veio mais essa frustração. Parecia, unindo com uma situação que o Paysandu, que o presidente nunca escondeu, que foi dos atrasos de salário, a gente conversou sobre isso, unindo tudo isso, dava uma química muito grande para tu pegar tuas coisas, pegar um avião e, depois de uma Série C que você fez, do próprio Campeonato Paraense também, dizer, mano, fui, vou procurar aí uma Série A do Paulista, foi te convidado para isso, inclusive, jogar para a Globo aí, né, pagando salário interessante, mas não foi isso que aconteceu não, né?
Não, eu tinha uma... O Totti, nosso assessor, é um cara que a gente tem uma relação muito boa, né? E eu compartilhava isso com ele, né? Tanto na época de renovação...
Ele contava tudo pro presidente, que é patrão dele.
Aí eu compartilhava com ele, Totti, cara, eu só me vejo resolvido realmente se eu ficar aqui o ano que vem subir, velho. Porque isso aqui é algo que ficou no coração.
Isso
que
não... ficou um débito pra ti, né?
Interno pra mim. Tu pode tá sendo demagogo.
Tu quer tentar de novo, né? Tu quis tentar de novo, né?
Entendeu?
Mas e salários atrasados, cara?
Hoje tá normal, né? Tá dentro da normalidade do clube. O pessoal tá em dia, né? E me incomodou no ano passado. Não tem como não te incomodar. Eu não posso ser aqui político. Politicamente falando, não incomoda, incomoda, todo mundo incomoda, tem tuas contas, né? Eu particularmente tentei me organizar um pouco, me organizei, passei tranquilo, mas incomoda. Graças ao trabalho do pessoal agora, eles estão normalizando essa situação, esse ano tá tudo em dia, tudo certinho. Né?
Acabou de ficar, no caso, né?
Acabou. É isso aí. Então, quando eu recebi o convite para renovação, eu pensei muito, lógico, teve muitas coisas que pesaram, né? Mas eu sentia que eu devia ficar mais um ano aqui, cara.
Você ia ganhar mais do que você está ganhando no estadual agora, jogando a Série A1 do Paulista, ou a mesma coisa, ou menos?
Talvez igual, mas não seria a mesma coisa, entendeu? Questão de tu se sentir bem num lugar.
Pois eu vou te dizer o que te fez ficar, seu Nicolas. O senhor nunca foi tratado tão bem, o senhor nunca foi tão reconhecido por uma torcida, por uma cidade, como você é em Belém.
Concordo,
eu acho que isso pesou, cara.
Concordo. Devido às proporções...
Isso te fez, inclusive, Caxias... começar a temporada, parece que estava jogando na sala de casa.
Em Caxias, eu fui muito bem lá no Caxias, né? Então, eu tinha um carinho enorme pela torcida também. Eles tinham um carinho enorme. Mas aqui é... desproporcional.
Então. Ora, Caxias, absurdo. Para,
absurdo.
Negócio
não, absurdo,
Caxias.
Desproporcional, outro é outro padrão de torcida.
Caxias que foi treinado por Tite.
Foi, esse mesmo.
Uma vez ele veio aqui, rapaz, jogar um brasileiro aí contra o Remo, eu acho, no Mangueirão. O técnico era o senhor Tite, que hoje defende a seleção brasileira.
Mas eu concordo contigo, pesou muito na hora da renovação.
Bora pra trairagem agora? Pra gente ir pra reta final da nossa resenha, que eu te trouxe aqui, foi uma trairagem pra perguntar
pra ti. O ano passado eu era mais direto, esse ano eu tô fugindo de algumas coisas, viu?
De resenha?
É.
Mas quando, cara? Você sempre foi um papo bom.
Não, o papo é reto, mas...
Ô, Nicolas, parada é o seguinte, cara. Essa semana, eu tinha certeza, cara, e você também, eu não tenho dúvida, que com a chegada do Mazola Júnior em Belém... O Remo passou a ter treinador de verdade, porque pra mim foi só dublê que o Remo teve, os últimos aí. E que a batata ia esquentar porque é perfil, cara. E quando se trata de perfil, isso deixa o futebol mais gostoso. Ah, o futebol fica melhor ainda. Pra gente da imprensa, então. O entrevistado, acho que foi no programa de internet do portal G1, não foi, Jorge? Essa entrevista do Mazola, que foi no site, foi ao vivo na TV Liberal, foi dito, o Mazola do nada soltou que, olha, o Nicolas começou a jogar de 9 comigo, e eu corri atrás do Mazola para perguntar essa história. Vou te contar a história que o Mazola contou, tá? O Mazola disse que você estava no plantel do Criciúma, não estava sendo muito usado, foi contratado na época, estava lá, de jogador de beirada. Ele tinha um centroavante, se não me engano, o Zé Carlos, que teve um problema e precisou fazer uma cirurgia nos testículos. Depois o outro centroavante também lesiona. E aí ele olha para você, vê a tua bola aérea, gosta e diz, pô, Nicolas, pode me ajudar nessa posição? E você teria, vou contar a versão dele, aí você teria ido ajudá-lo nessa posição, Foi bem. Só que você, de tão viril que é, de tão brigador que é na área, teve uma lesão no rosto, precisou botar uma placa de platina. Já contei essa história, inclusive. E eu sou bem informado, hein? Fala a verdade, Nicolas. E aí você volta. E ajuda ele em mais um jogo lá. E o treinador disse que quando o Paysandu quis contratá-lo, o técnico da época foi auxiliado Mazola. E ligou para ele e perguntou. Nicolas, ele falou, aí joga e joga bem. Jogador de coragem, jogador pesado. Ou seja, vai para a guerra. Ele me disse isso. Quando, para minha surpresa, após o clássico, o Hélio dos Anjos, quando perguntado, eu acho que o Hélio dos Anjos, na realidade, ele queria mandar um outro recado, né? Porque o Mazola ficou a semana toda atribuindo a vocês o favoritismo. Ele, pô, pegou um time aqui, ele juntou um time e foi jogar, porque ele estava sem 7 titulares, 5 titulares, sei lá, e atribuiu isso. E quando perguntado, o treinador do Paysandu disse o seguinte, olha, ele disse o seguinte, não vou ficar aqui dizendo quem botou para jogar de 9, quem não botou. Eu já falei até com a mãe dele no churrasco que ele tem que ser camisa número 9. Mostrou uma contrariedade, entendeu? E a gente quer saber qual é a verdade, cara. Eu disse uma coisa, vou te ajudar. Eu disse uma coisa no podcast de segunda-feira ou terça, eu acho. Pronto, o Mazola lançou e o Hélio qualificou. Eu disse isso. Conta a tua versão. Quem tá falando a verdade, quem não tá, ou não se trata disso?
Todos me ajudaram, desde o Criciúma até agora. Eu tinha uma resistência muito grande em jogar de 9. E eu sempre deixei isso muito claro para todos, né? Quando o Mazola chegou no Criciúma, eu já estava no Criciúma, né? E eu, inclusive, quem tinha me levado para lá tinha sido o Argel, jogando de extrema. Passaram-se alguns jogos eu jogando de... Sempre entrava com Mazola de extrema. E sim, teve jogos que ele me utilizou de 9, né? Aí foi onde eu tive uma sequência de jogos de titular. Acho que no meu 6º ou 7º jogo.
Então você confirma que o Mazola lhe usou de 9 pela primeira vez na sua carreira?
Não. Já tinha usado. Já tinha jogado em outros clubes de 9. Ah, tá. Sempre me viam de 9, justamente por causa da minha bola aérea, por causa do meu estilo de jogo, de brigar e coisa. E ele me usou de 9, né? Lá. Mas eu sempre tinha resistência, sempre falava, professor, jogo, mas não gosto, né? Aí uma hora ou outra ele me botava do lado, outra hora me botava no centroavante. Era tudo conforme o jogo, né? Tudo conforme o jogo. E daí eu tive essa sequência, eu fraturei o rosto, fraturei em 3 lugares, né? Tive que botar uma placa de titânio na testa. E daí eu voltei e não deu mais tempo de nada, né? Aí encerrou a temporada. E eu acredito sim que o Brigatti deva ter ligado para ele, porque trabalharam junto. E eu sempre fui muito profissional com o Mazola. Vou
falar isso para um presidente de clube aqui em Belém, que o Brigatti ligou e disse, jamais!
Eu não sei, mas eu acredito porque no futebol é muito normal.
Tem que convencer esse presidente disso, mas ele, não, jamais!
É muito normal isso, porque eles trabalharam anos juntos. Ou seja, um com o outro deve ter uma confiança em cima, né? E eu sempre fui muito profissional com o Mazola, sempre trabalhei muito sério. Não teria por que ele dar alguma referendar algo ruim de mim.
Você,
né?
Cumprimentou ele no jogo domingo?
Não tive a oportunidade, mas cumprimentaria sempre. Não tenho problema nenhum com o Mazola, acho que...
Trairagem isso. Custava lá, sei lá, no banco dar um abraço. Professor, prazer de rever.
Mas não, inclusive...
Você pipocou, ficou com medo da Fiel falar alguma coisa.
Não.
A pipocada que você não dá em campo contra zagueiro viril, você deu domingo.
Eu me dou muito bem com o Mazola, nunca tive problema com ele.
Mas jogador de futebol é assim, treinador. Vocês discutem por aí, ao vivo, aquela coisa. Depois vão tudo machuca, fazer churrasco. Verdade, no final do ano.
Vamos voltar. Então, nunca tive problema com ele, né? Me usava. Treinadores têm seus gostos, né? Às vezes usa, às vezes não usa. Ele me usava. Até eu machucar duas vezes, machuquei duas vezes, duas lesões graves, né? Aí no final acabei realmente perdendo espaço, não tinha mais tempo também. Série B é longa, mas não é tanto assim. E daí esse ano, quando eu cheguei aqui. O Léo Condé tentou me botar de centroavante, eu não queria. Hélio dos Anjos chegou para mim, Nicolas, me ajuda, vamos jogar de centroavante. Te vejo nessa situação e coisa e tal. Professor, não gosto, mas vamos lá. Felipe, o Éder, o pessoal da comissão que envolvem ali também. E aí, como é que tu se sente? Tipo, eles não têm nada a ver tecnicamente, mas eles tentam perguntar, né? Eles tentam se informar. Guilherme, que é o auxiliar do Hélio.
Ou seja, todos estavam certos, ou todos estavam errados.
Todos, exatamente. Eu falei, quer saber? Não é possível que eu não tô vendo isso aí. Então vamos lá, vamos dar essa oportunidade.
E a bola começou a entrar. Bora finalizar para a última pergunta, Traíra?
Não, deixa eu terminar.
Tu quer terminar esse assunto, tá.
E aí foi onde eu evoluí bastante, cara, entendeu? Eu evoluí bastante, sempre me incentivaram bastante. Toda a comissão técnica do atual que nós temos, Guilherme, Hélio, o Leandro, um cara que estava com nós trabalhando, me ajudava bastante também. No final de treino, meus companheiros me ajudam a fazer trabalho extra, o pessoal da comissão me ajuda, os goleiros me ajudam, porque eu preciso de alguém ali para ficar trabalhando todo dia. Então eu cheguei numa situação que eu juntei tudo isso, todas essas informações de todos que eu peguei durante os anos, todos os treinadores, inclusive do Mazol, e eu, bom, realmente, acho que eu tenho que rever meus conceitos e apostar nessa nova função.
Será que ele mandou tirar a platina no seu rosto domingo? Porque o zagueirão só pegava na tua cabeça e te jogava no chão.
Não, se eu cumprimentasse ele, eu ia até brincar com ele. Eu ia falar assim, pô, professor, não ouvi nenhuma...
Então, na decisão do Campeonato Paraense, vocês vão se abraçar lá no meio do campo. Não. Você, ele e o Hélio dos Anjos.
Não, não tenho nada contra.
Não, nunca imaginei, não, nem imaginei que tu teria. Só perguntei.
Claro, tivemos uma relação muito boa, muito tranquila. Cumprimentei o Rony, que é o preparador físico
que
dele.
Que mais entra em campo, aquecer os caras, né?
Contato, onde eu tive a oportunidade de eu cumprimentar. Aí no final do jogo, quando eu fui cumprimentar, já
tinha ido embora.
Rapidão, é.
Bora terminar a história. Natural de um jogador que se destaque muito numa cidade que só tem duas equipes gigantes, que é o Remo Paysandu, que o cara desagrade a torcida adversária, né? Que o cara faça uma provocação. Como é que a torcida do Remo te trata?
Muito bem.
Na rua, tranquilo.
Impressionante. É algo que eu sempre me surpreendi. Nunca dei motivos, exceto os reparos, né?
Tu não vai me responder. Mas o Remo te namorou?
Eu não tinha te respondido isso aí ano passado?
Não.
Não?
Não. Ou tinha?
Acho que eu tinha comentado contigo, mas eu nunca deixei avançar nada.
Entendi.
Entendeu? Mas talvez...
Mas você afirma que direto, não jogaria no Remo?
Direto, pra mim nunca chegou nada, entendeu?
Tipo, comentáriozinho e tal.
Pessoa, terceiros, falei que tá, entendeu? Ah. Então, mais direto, nunca avançaria algo em respeito ao Paysandu, entendeu?
Mas
então,
você jogaria no Remo?
Hoje eu não jogaria.
Hoje não, você jogou do Paysandu, pô.
Não jogaria no Remo.
Nunca?
Essa é uma pergunta muito difícil. Eu respeito muito.
Responde assim, eu sou um profissional. Aí se um dia eu tiver uma proposta pra se eu não me quiser e for pagar bem, eu vou jogar, porque eu sou profissional, eu não nasci aqui, eu não nasci em Paysandu, não nasci em Remo.
Me sinto muito bem no Paysandu.
Tá respondido. O Nicolas, é o seguinte, vou falar de um assunto que é muito sério, por sinal. E não combinei contigo se podia falar ou não falar. Se não quiseres falar, não fala e a gente termina e marca o churrasco com a sua mãe que o
rapaz, minha professor... mãe ficou feliz, viu?
Foi mesmo, né?
Eu devia te mostrar esse áudio. O áudio dela foi o seguinte, tá vendo?
O que a gente tá dizendo é que o técnico do Paysandu informou que fez um churrasco, isso, que a mãe do Nico tá presente, viu?
Mas
e tal.
Isso é verdade. Teve um churrasco, que nós estávamos, foi um churrasco de toda a galera, né? Aí o Hélio chegou, a dona Marlene, que é o nome da mãe, fala com seu filho, pra esse... Aí ela...
Porque ele vai ficar rico, jogando liberado ali não vai ficar rico e tal.
Ela ficou grandona, ela ficou assim, ó...
Pô, falando meu nome...
Eu sempre falei, ela se valorizou, entendeu? Marlene.
Dona Marlene, beijo pra senhora, muita saúde, viu? Quando você vir em Belém, quero lhe conhecer. Tem uma casinha feia lá em Salinas, a senhora tá convidada pra ficar hospedada lá pra conhecer a praia.
Eu cobro, viu?
Não, fica tranquilo, tá lá, tá à disposição. E Nicolas, então é o seguinte, surgiu através de um blogueiro de Belém, eu não quero identificar o nome, que eu acho que é necessário. Uma história questionando a tua sexualidade.
Uhum.
Então aí, meu irmão, meme brincou, né? Eu queria que questionasse a minha também, se eu fosse artilheiro de um time grande, tivesse olho azul. Eu acho que ia me dar bem. Só que eu não posso mais, porque, pô, já fiz o compromisso lá atrás. Como é que tu encarou isso, cara? Qual é que tu terias saído no apartamento, porque tu brigou com um cara, que tu tinha uma relação, aquela coisa toda. Eu, quando te vi na rua, foi uma vez, mano, eu nunca vi um caboclo beijar tanto em festa. Eu vi. Eu vi, tenho filmado. Quer ver filmagem? Eu tenho filmado. Como você é bom artilheiro, você dança pra caramba também. No final da temporada do ano passado, você meteu um safadão, você passou, mano, você saiu beijando. Já beijei um, já beijei dois, já beijei três. A menina queria levar você, o rapaz não deixava, era uma confusão. Eu vi tudo. Então, sou bem formado, né? Atacante, você é diferenciado. Sim, meu irmão, qual é a parada? Conta pra gente aí.
Vamos lá. Primeira pessoa que eu vou defender aqui é o meu irmão.
O que teu irmão tem a ver?
Porque meu irmão tá... A foto que viralizou é com meu irmão. Ele tá enlouquecido comigo, entendeu? Ô, resolve isso aí. Então tem uma foto minha dele.
Tu pode ser ou não.
Mas ó, me deixa fora disso, ele falou, entendeu? Primeiro de tudo, defender meu irmão, porque ele tá lá, recebeu um monte de solicitação de amizade, e tal. O pessoal investiga, é curioso, é lógico, okay. Viralizou de uma maneira absurda. Inclusive o pessoal da assessoria me perguntou, quer fazer alguma coisa? Eu falei, cara, pra quê? Não tem necessidade. Primeiro.
O negócio é aquela calça azul que tu meteu, eu acho.
Qual calça?
Não era uma calça azul que tu tava sentado meio de lado no telefone?
Não. Ah, isso foi num...
Eu acho que foi a camisa rosa. O pessoal tem preconceito com rosa, entendeu? Cara.
Meu irmão, coitado. Aí o que aconteceu? Primeira coisa, não tenho nada contra, entendeu? Vamos partir daí. Acho que ninguém deve satisfação a ninguém. Okay. Segundo, eu tenho uma namorada de 9 anos já, entendeu? Porque ela não mora aqui comigo. E
eu acho que ela deveria vir para Belém urgentemente.
E depois, isso viralizou de uma maneira como?
Ela soube disso?
Não soube. Porque foi muito pequeno.
É melhor deixar a família de lado, né?
Meus pais ficaram sabendo. Entendeu? Meu irmão ficou sabendo. Por quê? Começou, ô, amigo, o que que tá vendo? Ah, eu mandei pra ele, ó. É isso aqui que tá à venda. Mas fica tranquilo. Terceiro, não saí do meu prédio como falar que eu tinha saído. Continuo morando.
No mesmo lugar.
No mesmo lugar desde o ano passado.
Mas tem um barraco lá?
Nunca.
Mas tem festinha?
Ah, mas daí são as.
Ai, coisa boa. Olha, eu tenho um presente pra te dar.
Tenho.
Beleza. Quando a gente sair daqui. Vamos lá.
Outra coisa. Todo pré-repá sai alguma coisa minha. Mas todo, eu nunca vi isso.
Nesse cara. Último foi o quê?
Teve um que eu fugi da concentração, que fui beber no bar do parque, né?
Logo no bar do parque?
Logo no bar do parque. Teve outro desse e teve o terceiro, cara. Acho que eu tava saindo, que eu não ia concentrar e não ia jogar o repá.
Nesse caso que eu tava citando, você tá bem resolvido.
Muito
isso aí,
bem resolvido. E eu vou te falar um negócio.
Atraiu mais mulheres em virtude disso?
Cara, viu, não me incomoda nem um pouco, entendeu, cara? Nem um pouco mesmo. O único problema é que as pessoas ficam... Aí começaram a me defender. Tipo, gente, eu não preciso que ninguém defenda, cara.
E você questionou o blogueiro, questionou o jornalista, alguma coisa parecida?
Nunca falou meu nome, né? Entendeu?
Ah,
nunca falou.
Ah, os memes que juntou uma coisa com a outra, né?
Começaram a juntar. Aí eu comecei a receber, né? Não dei bola. Não dei bola mesmo. Então, aí
você já trabalhou no futebol com um jogador que tinha uma preferência sexual pro homem?
Cara, não posso ter jogado, mas não...
É porque é muito preconceito, né, cara?
É muito... O meio do futebol, ele é muito machista, né? Então,
ou seja, entendeu? O homem!
Entendeu? Então, quem é, provavelmente tem uma certa dificuldade de assumir.
Cara, a gente não convive, a gente não se vê, né? A gente não se fala, mas tenho um carinho grande por ti, eu te acho um cara muito inteligente. Eu acho que essa questão, ela vem muito do... Assim, cara, jogador educado... não quero te chamar de bonito, peraí. Bem aparecido, né? Inteligente, né? Que tira muito daquele estereótipo do que a gente está acostumado com jogador de futebol. E a inveja, ela é algo que maltrata o coração do invejoso, né? Não, então, eu não estou dizendo que eu sou jornalista, tá?
Não, só
eu estou dizendo que eu geral.
Agora, o pessoal, às vezes, eles confundem tanto que eles disseminam um ódio absurdo, entendeu? Eu recebo. De 100% das mensagens é 90%.
Nas mídias sociais ou WhatsApp?
Instagram. Muita gente.
Eu não te atendi no Instagram. Qual é o Instagram do Nicolas, cara?
Viu?
Eu sigo fera.
É Nicolas Johan.
Ah, também tá de sacanagem, né, mano? Não sei escrever isso, não.
É J-O.
Você tem passaporte descendência? Não, Nicolas.
Johan, J-O.
Peraí, Nicolas J-O
H.
Tá aqui já a tua cara.
É esse mesmo.
Caboclo feio, viu?
E esses 10%.
28 mil seguidores, hein? Já tem até o selinho.
E esses 10% é muita gente disseminando ódio. Inclusive depois disso, pessoal do Remo. Isso é a minoria, cara. Sabe o que é a minoria? Porque a maioria eu tenho.
Mas no mano a mano os caras tratam bem.
Exato. A maioria o pessoal me trata muito bem, entendeu? E eu tenho um carinho. Por esses torcedores, por quê? Porque eu nunca voltei com respeito.
Quem você preferia de treinador? Hélio dos Anjos, pra acabar, o Mazola ou o Adbala?
O Hélio dos Anjos, óbvio.
O Adbala não?
Não.
O Adbala tá aí no mercado, rapaz. Você assistiu o BBB com o Adbala, não?
Não assisti.
Pô, a boleirada toda assistiu, pô. Tava torcendo pelo cara, paraense, nosso, jogou no próprio Paysandu também. Tô brincando, que eu tô vendo, eu tava vendo no Instagram, vi a foto dele aqui, eu lembrei. Nicolas, muito obrigado, tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por ti. Tu me contrarias a metade do ano. mas a outra metade eu torço muito por ti na Série C do Campeonato Brasileiro. E 30 anos de idade, pô, tá na hora de você, ó, você já fez 19 gols com a camisa do Paysandu, né? Você tá arrebentando nesse Campeonato Paraense. Para carregar essa taça talvez não seja tão difícil quanto foi no ano passado. E, de repente, alguém pode ligar e dizer, vem jogar uma Série B aqui, ganhar 45 pau. E aí? Não tem jeito?
Não, mentira.
E tirar homem? Não, rapaz, mentira. Esse cara ganhou alguma coisa desse presidente aí que ele não é da pé. Ai, 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 é isso.
Mas eu vou te falar, ontem eu dei uma entrevista.
Peraí. Tu tá me dizendo que um time da Série B te liga e diz o seguinte, ô Nicolás, 70 pau, mano, pra tu jogar aqui e eu te pago duas na mão. Tu vai morar de frente pra praia, jogar no time do Nordeste e vai lá. Você não vai?
E se não subir esse ano?
Eu não quero saber se vai subir. Eu tô perguntando se você aceitaria essa proposta. Eu tô te fazendo uma proposta. Você vai jogar no Sport esse ano, Sport Clube do Recife, em Recife, 70 pau de frente pra Boa Viagem.
Tu tá sabendo de quê?
Tô te perguntando, irmão. Tô sabendo de nada. Tô te fazendo uma pergunta. Tu aceita essa proposta? Tô te fazendo uma proposta. Você aceita? Faz de conta que eu sou presidente do Sport.
Eu tive que recusar ela.
Ah, é?
É.
Por quê? Porque você tem contato com o Paysandu. Tem multa pra sair hoje?
Eu não estou tendo que recusar ela pra ti, eu tive que recusar ela.
Entendi, saquei. Mas é por isso que eu te perguntei também. É, mas tu tem multa no teu contrato?
Eu dei uma entrevista ontem especialmente sobre isso aí. O pessoal me perguntou por que eu não tinha colocado uma multa. Eu falei que não era justo.
E nem tem multa no teu contrato?
Tem uma multa. Ah. Eles perguntaram por que eu não tinha colocado uma cláusula pra liberar pro time serial pra fora. Eu falei, poxa, não é justo com o clube. O clube investe em mim. Lógico. Eu tenho o meu lado e tenho o lado do clube. O clube investe em mim, aí eu vou pegar e simplesmente vou... Não, infelizmente, infelizmente ou felizmente, eu tenho um contrato, entendeu? Quem quer me levar, vai ter que pagar, senão não vai levar.
Pagar para o Paysandu e para você, lógico.
Para o Paysandu e para mim, entendeu?
É, rapaz, esse é o Nicolás, 30 anos de idade. Pelo jeito, vai ficar por aqui. Morar na nossa querida Belém do Pará.
Mas eu ainda tenho, eu almejo ainda.
Tu joga até quando? Até 36?
Até os 35, por aí 36. E eu almejo ainda algo grande pra minha vida, entendeu, cara? Por isso que eu acho que tem pra tudo.
Maior do que correr para estafiar o bicolor, seu Nicolás.
É fantástico.
Valeu, Nicolas. Muito obrigado. A gente marca uma próxima. Ninguém sabe no segundo semestre. A gente vem aqui fofocar de novo. Falar mal da vida dos
cara, outros. Vai ser um prazer. Eu tava falando com o Totti antes de vir. Que aquela vez que a gente já tinha... Eu falei pra ele, pô, tinha um papo totalmente diferente da normalidade que a gente é acostumado ter.
Né? Você é amigo do Carmona?
Sou.
Do Pedro Carmona, né? É. Fui entrevistar o Pedro Carmona no final da temporada, que parece que tava caindo. O Totti me levou lá na sala de imprensa. Aí ele disse aí, cara. Disse, cara, me apaixonei, tô namorando na cidade, uma moça incrível. Gostaria muito de ficar, mas jogar esse Campeonato Paraense, nunca mais na minha vida eu jogo. Deixa esse recado aí. Mas por quê? Não tem condições. A mínima condição. A gente está conversando agora, o mundo está caindo aqui, olha aí. De água que está caindo. Nicolás, um abraço na sua mãezinha, no seu papai também, nos irmãos. Diga para o seu irmão ficar tranquilo. Espera ele vir dar uma colada aqui no irmão.
Eu falei com ele. Comigo está sempre tudo
você mora
bem
só,
resolvido,
é?
Cara. Muito bem resolvido.
Você mora só?
Moro.
Tem quantas escovas de dente lá?
Varia.
Tchau, Nicolás. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. A gente volta amanhã, se Deus quiser.